Sobre a nossa tese que acabará para a nossa associação, nós damos número. Palavra do secretário para a leitura da ata.
Ata da sessão 28 de março de 1980, presença do ministro-geral de Exército, Geraldo Melo de Almeida. Procurador-geral da Justiça Militar, Dr. Rubens Pinheiro de Barros, procurador de primeira categoria, com impedimento respectivo titular. Comparecer os ministros Hélio Ramos José Pedro Leite, Fábio Cintra, Otávio José Sampaio Fernandes, Tiago Lima Torres, Del Cássio Lima de Siqueira, Guilherme Lima Pensou, Bernardo Godinho, João Sábio Lombardi, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Germano Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fragoneiro e Jorge Alberto Romero. Ausente o ministro Simões Pinheiro por causa justificada. Às 13h30, apenas o número legal, foi aberta a sessão. O líder, sem debate, foi aprovado a ata da sessão anterior. Foi em seguida relatado o caso em trânsito de apelação 42.579 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Fernando Gomes Monteiro, antigo ministro Lima Torres, apelante. Vanderlei Fernandes Damião, Carmo da Maria, condenado a 4 meses de prisão, em curso do artigo 187, combinado por 189, seus primeiros CPM apelados, sentença do Conselho Penal de Justiça do Novo Trio de Marinha. Por unanimidade, tomar água para o mesmo apelo, continuar a sentença apelada. Não tomou parte do julgamento, nem sua vecina. Foi a seguir encerrada a sessão.
Ata está em julgamento. Ata está aprovada. A palavra aberta aos seus ministros. Passaremos a apreciação da ata. A dois copos fora de palco. Relatório. Almirante Júlio Beckenbach. Processo de número 31.989/8. 31.929/8, Estado de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência.
Habeas corpus 31.929/8, São Paulo. Paciente Mário Ferreira, conscrito, pede a concessão da ordem a fim de que seja anulado o termo de insumissão impetrante. General de Divisão Túlio Chagas Nogueira, comandante da 2ª Região Militar. Através de ofício concedido às folhas 2 e 3, datado de 7 do corrente, o General de Divisão Comandante da 2ª Região Militar interpõe a presente ordem com o propósito de anular o termo de insubmissão lavrado contra o paciente Mário Ferreira. E abomba a pretensão antes mencionada, informa aquele oficial general que, em 4 de fevereiro de 71, em virtude de ter deixado de apresentar-se no tiro de guerra de Mogi das Cruzes, São Paulo, o paciente foi declarado insubmisso. Que o referido cidadão arrestou-se em 19 de março de 70, na JSM de Mogi das Cruzes, tendo recebido seu certificado de alistamento militar, que, submetido à seleção durante o segundo semestre de 70, foi julgado incapaz de ser por médico civil designado pelo comando da 2ª Região Militar e, posteriormente, foi considerado apto em inspeção de saúde feita por médico militar na ativa. Procede, Sr. General, comandante da 2ª Região Militar. Buscou um conscrito, não se conformando com a decisão do médico militar, sem informar ao chefe de instrução do tiro de guerra no Mogi das Cruzes, requereu diretamente a sessão de tiro de guerra /2, uma inspeção de saúde em grau de recurso, sendo considerado incapaz B pelo Hospital Geral de São Paulo, isto em 12 de janeiro de 71. Entretanto, a STG-2, não tomando conhecimento do resultado da inspeção de saúde em grau de recurso, designou para matrícula no tiro de guerra considerado. Essa designação foi irregular, uma vez que o indiciado não tomara conhecimento oficial da designação, não assinando a ficha de seleção, e por essa razão não compareceu à matrícula, sendo por isso insumisso. Em decorrência do resultado da inspeção de saúde feita no Hospital Geral de São Paulo e, consequentemente, tendo sido julgado incapaz B2, cujo resultado deve ter constado no verso do CAM, procurou a JSM de Mogi das Cruzes para regularizar sua situação. Por outro lado, a JSM de Mogi das Cruzes, desconhecendo a declaração de insubmissão e impasse da informação, da Junta Especial de Saúde do Hospital Geral de São Paulo providenciou a emissão do CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação, para o indiciado, comando número 214.910-LD. Por insuficiência física temporária, sendo entregue em 26 de março de 71. Em 1978, o comando da 2ª Região Militar alertou as CSM subordinadas da existência de elementos insumissos em virtude de terem faltado matrícula em diversos tiros de guerra da 2ª Região Militar, tendo, consequentemente, sido tomadas as providências pela 4ª CSM, emitindo um FAN para o insumisso Mário Ferreira, em 8 de maio de 79. Foi por esse motivo que o indiciado cientificou-se de que era insumisso. Concluiu o comandante da 2ª Região Militar que, em vista do que expôs, é de parecer que o paciente não agiu de má fé, pois apenas usou dos direitos previstos no artigo 18 das IGISC, Decreto 60.822, de 7 de junho de 67, ao requerer inspeção de saúde em grau de recurso, de conformidade com os artigos 466 e 467, letra I, do CPPM, e a vez 501, de 7 de junho de 79, solicita a concessão da ordem. As folhas 4 e 3 do processo são anexadas às peças da sindicância realizada sobre o assunto, e ficou incumbido o major Nelson Henrique Bonança de Almeida. As folhas 3 é a solução do próprio general impetrante, datada de 6 de março de 1980. Nessa instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu representante, o procurador Dr. Gilson Ribeiro Gonçalves, certo de que o paciente, de que ao paciente não cabe qualquer parcela de responsabilidade pela instrução da situação, opina no sentido de ser concedida a ordem ao relatório.
Era votado nesse programa.
Considerando que, em face das informações constantes dos autos, o paciente atende-se ao estrito cumprimento das normas do serviço militar, considerando a inexistência das circunstâncias contidas no artigo 183 do Código Penal Militar, vendo sido o paciente declarado insumisso por equívoco, o que foi reconhecido pelo próprio general de divisão comandante da 2ª Região Militar, após conveniente sindicância, conceda a presente ordem de habeas corpus para o fim de anular o termo de submissão lavrado contra o paciente Mário Ferreira.
O ministro ainda concede o termo de habeas corpus, conforme solicitado. Em discussão, em votação, o ministro Romero, Romero, Peixoto, Lavalho, Coutinho, Carvalho, Cunha. Não traz por aí. Habeas corpus para a pauta. 31.926. Rio de Janeiro, relator sua excelência, o general Alberto José Fragaleiro.
Em escala de 33.926/10, paciente Anaci Lopes Civil, impetrante o próprio paciente. Aliás, aqui do documento, foi assinado na Dinamarca, ele praticamente era analfabeto. Anaci Lopes, condenado pela primeira auditoria de exército, primeira CJM, a pena de 10 anos de reclusão, por ter infração ao artigo 27 do decreto 6898, assalto a banco, sem conotação política. Teve a condenação mantida por esse tribunal por acordo de 25 de julho de julho de 1979, que foi relator do ministro Leonel Gomes Monteiro. E adequou em definitivo a pena para o mínimo do artigo 157 do Código Penal Comum de 4 anos, aumentado de metade pelo emprego de arma de fogo com o curso de agentes, resultado da pena final em 6 anos de reclusão. O acordo transitório julgado em 19 de outubro de 1979 está sentenciado cumprindo pena. Agora, a Anaci Lopes interpreta a seu favor a ordem de habeas corpus, alegando que a atual lei número 6.620 de 78 chacuna os que tenham praticado ações com finalidades atentatórias à segurança nacional. Que a sentença confirmada por esta corte não encontra base jurídica para receber a adequação da pena como foi feita. e se encontra preso com base em lei, decreto 1898, hoje revogada, e que nem nenhuma lei atual existe que responsabilize pelo crime. Que o fato de ele estar condenado não constitui mais crime contra a segurança nacional, e que a punibilidade está extinta pela retroatividade da lei e não mais considera o fato criminoso. Que a sua permanência na prisão é ilegal e pede a expedição do alvará de soltura. As informações de praxe foram prestadas pelo doutor juiz auditor, esclarecendo que o impetrante foi condenado com recurso no artigo 27 do decreto 1898 por assalto a banco, tendo a pena de 10 anos de reclusão sido adequada por esse tribunal para 6 anos de reclusão, e que o acordo transitou a julgar, estando ele cumprindo a pena imposta. Nesta corte, o processo a ilustrada Procuradoria-Geral da Justiça, ressaltando que após condenação definitiva, só a revisão poderia ter atendido nos pressupostos previstos nas alíneas A, B e C do artigo 551 do CPP-PM, na opina pelo não conhecimento do habeas corpus, e ser conhecido pelo sem definimento por falta de amparo legal. É o relatório,
senhor presidente.
Senhor presidente, senhores ministros, a integração do presente habeas corpus não merece prosperar por não ocorrer em caso a ilegalidade da prisão noticiada pelo paciente. O paciente é impetrante foi processado e condenado por assalto a banco, como incluso no artigo 27 do decreto 1898, e tendo sua pena adequada por esse tribunal em grau de recurso para 6 anos de reclusão nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal Comum, cujo acordo transitou em julgado. A alegação básica do impetrante é de que teria havido uma espécie favorício crimes, pelo fato de ter a Lei 6.620 pretendido apenas assalto a bancos com finalidades atentatórias à segurança nacional. Semelhante alegação contraria, entretanto, o entendimento majoritário deste tribunal, em mais uma oportunidade, ter rejeitado semelhante tese. Ao contrário do que pretende o impetrante em reiteradas decisões, esta primeira corte é por expressiva maioria aplicado como lex nisso relativamente a assaltos a bancos sem conotação política, unidos pelo artigo 27 do revogado decreto 1898, do artigo 157 do Código Penal Comum, sendo também essa a orientação dominante do Egrégio Supremo Tribunal Federal, apelação 41.057, RJ, relator ministro Walter Godinho, de recurso criminal 1381, São Paulo, relator ministro Cordeiro Guerra. A matéria versada nessa integração já foi, portanto, devidamente julgado por esse tribunal contra a apelação número 42.273 RJ, em que figurou como um dos apelantes o maior impetrante. O acordo correspondente transitou em julgado, a não ser na hipótese de serem levantados fatos que admitam a revisão e requerida a esta, nada mais tem esse tribunal a julgar no caso. O habeas corpus é recurso impróprio nessa demanda. Não há legalidade o abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do impetrante, como exige o artigo 466 do CPPM, mas sim estrita aplicação da legislação penal em vigor. Em consequência, não conheço o pedido por falta de objeto.
O ministro relator não conhece o pedido ao escopo por falta de objeto. Em discussão. Votação. Luiz Romero. Peixoto. Mr. yes, we do.
Trata-se de petição do civil Arnaldo Lopes Ferreira, réu revel, denunciado condenado como autor de fato criminoso que teria sido praticado pelo major Rui Lacerda de Oliveira, mediante na forma permitida pelo artigo 515 do Código de Processo Penal Militar, a extensão a ele do decidido por acordo deste tribunal que, em recurso de apelação e maioria por maioria de votos, absolveram o referido major. Ouvido e ilustrado a Procuradoria-Geral, informou haver interposto embargos infringentes do julgado ao acordo absolutório, auditando para opinar que se aguardasse seu julgamento, o que foi definido pelo eminente ministro aposentado Valdemar Torres, então em atividade. Julgados os embargos, foram afinal recebidos para o fim de reformado o acordo que, por maioria de votos, absolveram o major Romero e Lacerda de Oliveira, condená-lo novamente pelo fato criminoso que em concurso teria praticado por requerente. Transitado o julgado a prova proferida nos embargos, pronunciou-se a ilustrada Procuradoria-Geral novamente ouvida pelo indeferimento do pedido.
Quero voltar ao instrumento.
Não havendo como discordado da Procuradoria, ele pediu extensão. Ele decidiu com relação ao major. O major foi condenado no meu voto no sentido de indeferir o requerimento.
Nesse relatório, indefere a petição. A discussão, votação, ministro Argumento, Peixoto, Leamão, Rubinho, Carlos Alberto, ministro Rui, ministro Leite. União. A porta está esgotada. Sessão terminada. Amanhã não haverá sessão. A nova sessão será quarta-feira às 13h30.